anhanguera.com.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, minha excelência. Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando no ar agora nesta quinta-feira com o nosso 3 em 1, um programa que você conhece, você sabe. Aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão sobre os principais fatos e notícias políticas do dia. Quinta-feira quentíssima aqui. Nosso quarteto preparadíssimo para debater e discutir com todos. Amanda Klein, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e a nossa querida Bruna Torlai. Vamos nessa, produção? Vamos aos destaques, porque o programa de hoje promete. Deputado Daniel Silveira desrespeita o uso de tornozeleira eletrônica e é preso na tarde de hoje. Investigações, suspeitas, acusações e negativas sobre negociatas para a compra da vacina Covaxin. Em depoimento da CPI da Covid-19, especialistas defendem maior rigor do isolamento social. Mas antes da gente iniciar aqui o nosso 3 em 1, alguns recados. O primeiro, pedindo a sua participação aqui no programa, respondendo a pergunta do dia. Hoje é a seguinte: você acha que há tempo suficiente para que o voto impresso, auditável, seja colocado em prática nas próximas eleições? Vai dar tempo, não vai dar tempo? O que que você pensa sobre isso? Faz o seguinte, envia um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que eu vou dizer agora para você anotar. 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta que eu fiz a você está no formato de enquete no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias desse Brasil. Corre lá agora no www.jp.com.br e vote na nossa enquete, participe do nosso programa também por lá. E vocês estão por aí no Twitter querendo comentar tudo o que nós vamos conversar e debater na tarde de hoje. A hashtag é tradicional, a hashtag 3 em 1. Vamos nessa? 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 desta quinta-feira tá no ar.
3 em 1.
Bom, a notícia bomba desta tarde, gente. O deputado federal Daniel Silveira foi preso hoje no Rio de Janeiro por desrespeitar o uso de tornozeleira eletrônica. O deputado foi preso em fevereiro por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal e depois, desde o meio de março, foi autorizado a cumprir prisão domiciliar. A decisão de hoje foi do ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou cerca de 30 violações do uso da tornozeleira eletrônica. Eu quero saber dos nossos comentaristas o que vocês acham. Prisão justa, Serrão?
Olha, dentro do modelito Gestapo, essa segunda prisão agora é justa, sim. Tem justificativa legal. Ele está preso, violou a tornozeleira eletrônica, então a regra é clara. Não precisa nem chamar o VAR. Nesse caso, ele teria que ser preso. Agora, vamos voltar lá atrás? O VAR manda voltar lá atrás. Daniel Silveira é alvo de uma arbitrariedade absurda. Ele não deveria estar preso como sendo um preso político. Ele foi preso no pleno exercício do mandato. Falou besteira? Concordo, todo mundo concorda que ele falou. Mas ele falou dentro da prerrogativa do artigo 53 da Constituição, que dá a ele a garantia de exercer o seu mandato. Então, infelizmente, o Congresso Nacional Brasileiro abaixou a cabeça e aceitou que a liberdade parlamentar fosse detonada, tanto o Senado quanto a Câmara. Isso é uma vergonha para o Brasil. Mostra que aqui, realmente, isso aí foi uma das provas de que não temos democracia no Brasil. Agora, foi muito interessante o argumento do ministro Alexandre de Moraes para justificar a prisão do Daniel Silveira. Ele demonstrou total desprezo pela justiça. Peraí. Quem tem demonstrado desprezo pela justiça é o Poder Supremo. O Poder Supremo, quando instaurou aquele inquérito do fim do mundo, atropelando o Ministério Público, atropelando toda a institucionalidade, aí sim, isso foi um total desprezo pela justiça. Outro desprezo pela justiça foi a libertação, a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva ter seus direitos políticos reabilitados para disputar a presidência da República em 2022. O Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, deu um golpe, é isso que tem que ser dito, no Poder Judiciário, em três instâncias soberanas do Poder Judiciário, que confirmaram a condenação de Lula. Agora é a gracinha, ontem o herói Sérgio Moro, como bem lembrou o companheiro rubro-negro Marco Aurélio de Mello, que está de saideira do Supremo, o herói foi agora tratado como bandido. Então o Brasil vai mal do ponto de vista institucional, porque quem está desrespeitando o judiciário e a justiça, infelizmente, é quem deveria ser o guardião mor dela, o Supremo Tribunal Federal.
Amanda Klein, foram 30 violações ao uso da tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto o seguinte, ele pediu para ser preso?
Pediu, é um desprezo, um desrespeito à justiça. Ele já havia desprezado, desrespeitado a democracia e também o mandato parlamentar que lhe foi conferido pela população, pelo povo do Rio de Janeiro. Então, o Alexandre de Moraes listou aqui todas as regras, né, que foram quebradas, foram rompimento de cinta e lacre da tornozeleira eletrônica, porque o Daniel Silveira saiu, mas saiu com algumas condicionantes. Ele tinha algumas medidas cautelares que tinha que obedecer nessa prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. E ele não cumpria, né? Muitas vezes, olha, 22 dessas violações referentes à falta de bateria, 5 referentes à área de inclusão. Ele já havia sido condenado a pagar uma multa de R$100 mil, uma fiança de R$100 mil, e insistiu nesse descumprimento. É importante ressaltar que essa volta à prisão foi pedida pela Procuradoria-Geral da República, seguiu todo o rito, né, jurídico. E sobre a questão que é muito mais discutível da primeira prisão do Daniel Silveira, eu acho que o Daniel Silveira, ele usa o escudo da imunidade do mandato parlamentar para atacar a democracia, para pregar a volta do AI-5, que justamente fechou o Congresso Nacional e não permitia que deputados como ele falassem e tivessem voz. E era justamente isso que ele pedia naquele vídeo que ficou no YouTube. O Alexandre de Moraes baseou-se na Lei da Segurança Nacional, principalmente nos artigos que citam ser crime subversão da ordem política e social e também criar animosidade entre as Forças Armadas e as instituições. É verdade que os parlamentares são invioláveis pelas suas palavras e votos, a não ser em crime flagrante e inafiançável. O Alexandre de Moraes analisou e chegou à conclusão que se tratava de um crime inafiançável, vídeo no YouTube. Ele disse que era um flagrante permanente. É muito discutível, vários advogados e juristas não concordam, mas o fato é que o Pleno do Supremo referendou e depois isso foi a votação, 2 dias depois, na Câmara dos Deputados, e a maioria dos deputados, por 364 votos, mantiveram a prisão do Daniel Silveira. O que não é possível é o Supremo aceitar sempre ataques à democracia, subversão à ordem, sem tomar nenhuma atitude. O que a Câmara deixou claro também é que não vai a tolerar esse tipo de extremismo que prega a derrubada da ordem vigente. Esse recado já deveria ter ficado claro pelo Daniel Silveira, mas ele continua reiterando nas mesmas ofensas.
Constantino, o que você pensa sobre essa prisão?
Paulo, eu penso que nós vivemos no Brasil, quem está aí, eu estou aqui distante, com medo de até visitar, e sou muito sincero ao dizer isso, o Brasil vive hoje um Estado policialesco que tem um xerife, né, e assim denominado pelo próprio Marco Aurélio Mello, quer dizer, um colega supremo, né, que relata um inquérito de fim de mundo ilegal, não é vício de origem, é ilegal e arbitrário. E que persegue pessoas, e que prende jornalista, que prende deputado rasgando a lei e rasgando a Constituição. Como esse Supremo vem fazendo ao longo de muito tempo já, né? Essa composição do Supremo que temos hoje é a maior ameaça que temos à democracia brasileira e ao Estado democrático de direito. Eu vejo uma reação muito lamentável de pseudos liberais aí, né, espalhados pela imprensa e como formadores de opinião, dizendo que lugar de miliciano é na cadeia, ou então ele é radical, ou coisas dessa natureza. Qual é o crime cometido? É ser radical? É ser extremista? Então tem que prender todos os comunistas do Brasil. Meu Deus do céu, tem gente defendendo ditadura até hoje aí, venezuelana, cubana. Cadê a coerência? E outra coisa, ele é um conservador, a direita prega o império da lei. Sim, mas nesse caso não há lei. Nesse caso, o problema é que a primeira prisão foi absolutamente ilegal, inconstitucional. Então, diante do arbítrio, diante do Estado policialesco, né, a desobediência civil muitas vezes passa a ser a única solução. Tem muitos militares que estão atentos ao que está acontecendo, mas ficam dizendo, até o próprio presidente, né, não vão esticar demais a corda. A conclusão que o povo está chegando é que essa corda é bem elástica, né, porque a turma do Supremo, os companheiros lulistas incrustados no Supremo Tribunal Federal que temos, né? E sempre é bom lembrar, indicados por uma quadrilha criminosa e sabatinados por um Congresso comprado pelo Mensalão. Eles já esticaram muito a corda, né? Então, assim, é óbvio que eles testaram os limites e viram que a reação é só verborrágica, é só no gogó, é só na retórica, e estão avançando num caminho livre que faz as pessoas de bem no Brasil terem medo. Medo, não do Bolsonaro, não da ameaça fascista imaginária que os cúmplices comunistas na mídia ficam espalhando, né? Porque isso não existe. Agora, a ameaça do Supremo existe. A deputada Bia Kicis, né, lamentou de novo essa segunda prisão em desacordo com as normas que regem o sistema penal e a Constituição Federal e concluiu: triste momento da nossa democracia. Eu vou um passo além. Que democracia?
Bruna Tolai, eu te pergunto, o que você pensa sobre essa prisão?
Esse que democracia do Constantino foi muito bem pontuado. De fato, a democracia brasileira ela é tão confusa que o caso Daniel Silveira mostra perfeitamente que muitos parlamentares confundem as funções, tá? O Daniel Silveira, ele sempre agiu como uma figura da base. Cabe às pessoas que são a base de apoio ao governo, evidentemente, lamentarem a atuação do governo, lamentarem, por outro lado, esse comportamento completamente arbitrário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é algo que os eleitores devem fazer, justamente porque eles não têm outra coisa para fazer, né? Um parlamentar tem recursos para combater todos os erros e todas as falhas institucionais, porque justamente ele tem o mandato que lhe permite fazer isso. E o Daniel Silveira confundiu as funções, né? Infelizmente, ele deu de bandeja pro Alexandre de Moraes. Para mim, o que eu vejo, que o Daniel Silveira fez tudo o que o Alexandre de Moraes queria, né? E ele não é, nesse sentido, um cara que represente, de fato, a mentalidade liberal conservadora, porque isso jamais seria feito por um deputado como Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Você não vê um deputado, né, da envergadura aí do Luiz Felipe fazer esse tipo de teatro, esse tipo de showzinho. E ele, de fato, é a figura mais representativa do pensamento liberal conservador. Daniel Silveira me parece um aventureiro que, infelizmente, deu de bandeja para o Alexandre de Moraes brincar de arbitrariedade, como ele gosta de fazer, e, além do mais, manchar a reputação aí de muitas figuras respeitáveis da nova direita brasileira.
Muito bem. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, a Amanda Klein já está pedindo. E o presidente Jair Bolsonaro? Porque na primeira prisão ele não falou muita coisa. E nessa, será que vai falar?
Acho que não, ele tem problemas muito mais sérios agora para se preocupar. A gente vai discutir isso no segundo momento, mas eu queria pontuar isso que a Bruna falou. Eu acho que é muito interessante a gente fazer essa distinção entre uma direita conservadora que chegou ao poder e uma direita radical criminosa, que são coisas completamente diferentes. O Daniel Silveira, ele não faz a desobediência civil agora, depois que ele foi preso. Ele já fazia isso antes. E pior, é desobediência às leis, desobediência à Constituição. Ele queria derrubar a democracia. Então, ele usava uma prerrogativa da democracia, o seu mandato parlamentar para qual ele foi eleito, a prerrogativa da imunidade parlamentar pela qual o deputado não é inviolável por seus atos, palavras e votos, para justamente pregar a derrubada dessa mesma democracia, a volta do AI-5, violência física contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, esse tipo de extremismo e radicalismo não cabe numa democracia, não cabe, isso é errado, isso tem que ser inibido. Isso tem que ser proibido. E o Supremo Tribunal Federal tem que se posicionar. É uma posição firme, para muitos é discutível, sim. Ah, era crime flagrante, era inafiançável. O Supremo resolveu marcar uma posição. O ministro Alexandre de Moraes marcou essa posição e depois ele foi secundado por todos os seus pares. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sim, manter a prisão do Daniel Silveira. E depois a Câmara dos Deputados também entendeu que ali não era o lugar de extremismos. Porque se você abre a porteira para um Daniel Silveira, daqui a pouco a gente tem 2, 3, 4, quiçá a Câmara toda, que tipo de regime teremos amanhã, um regime autoritário, um regime radical, como ele prega, e continua pregando, porque ele continua desobedecendo, sambando na cara da justiça, da Constituição e da democracia. Isso não pode ser tolerado. Então a gente tem que fazer uma posição firme aqui, tem que tomar uma posição firme em defesa das leis, em defesa da democracia.
Você, Bruna...
Olha, na verdade, o Daniel Silveira não fez nenhuma defesa de AI-5, não. Daniel Silveira é um cara totalmente despreparado, que confunde os papéis de eleitor, que quer cobrar o Estado por suas falhas, e de parlamentar, que tem condição perfeita de combater ali aquelas falhas no interior da máquina, né? O deputado Daniel Silveira é um cara confuso, é um cara despreparado. Pior que ele foi o Congresso, que se mostrou, como o Serrão disse muito bem, subserviente ao Supremo Tribunal Federal. O Congresso se mostrou refém, porque, goste-se ou não, tem o deputado Daniel Silveira agido de maneira completamente equivocada ou não, e eu acho que ele agiu, foi equivocado. Ainda assim, ele tinha a tal de imunidade parlamentar. E se a gente fosse aí resgatar no passado a quantidade de besteira e a quantidade de despreparo que você tem em todas as vertentes do Congresso, Daniel Silveira, infelizmente, não é exceção. Tem gente que fala coisa tão grave quanto aquele... Assim, tem comportamentos tão estúpidos e tão bobos quanto ele aí no Congresso, né? O problema é que, a gente sabe, o judiciário é seletivo.
Vai lá, Constantino.
Pois é, o que menos importa aqui é o teor da fala do Daniel Silveira. Se ele é um radical ou não, isso é o que menos importa. Pessoas que levam princípios em conta não adotam duplo padrão aqui. Em primeiro lugar, né? O Supremo Tribunal Federal tem que ser avaliado, essa composição, pelo conjunto da obra. O Serrão já listou algumas coisas aí, mas eles vêm rasgando a Constituição faz muito tempo, e cada vez o uso do poder mais arbitrário, principalmente pelo xerife, principalmente por esse que acha que as leis nascem da sua cabeça reluzente. Outra coisa, MST chegou a jogar tinta vermelha no prédio da Carmen Lúcia. Ameaça. Só que o MST pode, porque ele é da patota, ele é do radicalismo do bem. Nós estamos vendo um fenômeno muito curioso no Brasil, os democratas chineses, os democratas aliados de Nicolás Maduro e Fidel Castro. Quer dizer, é uma palhaçada, é uma piada de muito mau gosto que estamos vendo. E me é muito preocupante ver jornalistas e pseudo-liberais aplaudindo isso por ódio ao Bolsonaro. Estão passando pano para um arbítrio e um Estado policialesco. Né? Outra coisa, será que o Daniel Silveira representava uma ameaça concreta? Né? Alguém leva a sério isso? Tinha algum tipo de conluio? Tinha algum tipo de máfia organizada para agredir fisicamente esses ministros e tudo? É óbvio que ninguém leva isso a sério. Né? Então, de novo, estamos aqui partindo para uma coisa muito perigosa. Aliás, não partindo, né? Já chegamos no destino, talvez. Quer dizer, abriu a boiada e se pode fazer isso com um deputado... Quem é que está livre desse Supremo?
Serrão, em seguida, Amanda.
Bruzundanga usa dois pesos e duas medidas dependendo do interesse ideológico. Vocês se lembram que o grande stalinista, aquele condenado por corrupção, José Dirceu, disse que eles iriam tomar o poder novamente e que não seria pelo voto? Isso aí é uma manifestação atentatória contra os princípios democráticos. Alguém do Supremo Tribunal Federal, vocês ouviram alguém levantar a voz contra esse ser maravilhoso que até indicou ministros para o Supremo Tribunal Federal? Não. Então, é isso que nós temos que acabar no Brasil, com a hipocrisia. É preciso aqui restabelecer a lei, o império da lei. Aliás, o Brasil tem regramento excessivo. Está na hora da gente questionar o excesso de leis que temos, porque isso está beneficiando sempre quem? O infrator, as grandes bancas de advocacia, o crime institucionalizado, aquele que pode pagar para ter o sistema judiciário a seu favor. Repito, a gente precisa no Brasil de judiciário, de justiça, e não de um judiciário lazarento, que é o que temos hoje.
Amanda.
Não, rapidamente, só para terminar, para encerrar esse assunto, eu acho que sempre se faz uma falsa equivalência, joga tudo no balaio para confundir propositalmente. A gente teve quase 16 anos de governo de esquerda, de governo PT, que teve milhões de erros, e a gente pode enumerar uma longa lista de críticas, mas certamente nunca houve tantos ataques à democracia como nesses 2 anos e meio de governo Bolsonaro. Então é impossível fazer essa falsa equivalência, dizer que eles gostam ou enaltecem ditaduras como Cuba, Venezuela. Eu acho péssimo, acho um tiro no pé, mas isso não significa impor um governo autoritário no Brasil, nem seguir o mesmo modelo no Brasil, tanto que isso não aconteceu em quase 16 anos de governos petistas. Então é fazer de novo uma falsa equivalência. Ah, o que o Daniel Silveira, será que ele representa uma ameaça de verdade? Pois é, será que o Donald Trump representava uma ameaça de verdade? Ficou lá 2 meses repetindo o mantra da fraude nas eleições americanas, que culminou com aquele episódio lamentável que deixa uma mancha na história da democracia americana, de invasão ao Congresso, de invasão ao Capitólio, que resultou o quê? Pelo menos 5 mortos, outros feridos e milhões, centenas de vidas estavam lá dentro, de deputados e do vice-presidente ameaçadas. Então isso não pode ser tolerado, é por isso que o Supremo Tribunal Federal tem que se posicionar firmemente desde já, sim.
Vai lá, Constantino.
Bom, o PT cometeu o ato de mais agressão à democracia com o Mensalão e o Petrolão, que é a compra do Congresso, mas não só isso, aparelhou a máquina toda, tentou comprar a imprensa, né? Nesses últimos 2 anos e meio de governo Bolsonaro, nós não tivemos nenhum ataque à democracia, zero. Aliás, nem a imprensa, né? Continua livre para chamar o presidente de genocida e tudo mais. O presidente Lula queria expulsar um correspondente do New York Times só por falar dos seus hábitos de bebida, né? Então, realmente, são pessoas que vivem no mundo da lua e acham que o PT não representou ameaça à democracia, mas o Bolsonaro representa. Sobre o Trump, não vale nem a pena voltar nessa história, mas é só curioso apontar que os mesmos que condenam a invasão do Capitólio, com toda razão, mas não razão em atribuir isso a Trump, são os que defendem os índios de Hilux que tentaram invadir o Congresso.
Vai lá, Serrão.
A corrupção é uma forma hedionda de afronta à democracia. E o Supremo Tribunal Federal brasileiro cometeu seu maior erro institucional ao perdoar Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por 3 instâncias da justiça de maneira justa e perfeita. Então, sim, o PT atacou, afrontou a democracia com a corrupção, mas vai receber o seu devido troco ano que vem.
Amanda, você.
O maior ataque à democracia é atacar a imprensa todos os dias, sim, né, com vários xingamentos, dizer que a imprensa nunca sofreu ataques nesse governo, só se for uma piada. Atacar e enfraquecer as instituições, promover atos antidemocráticos com fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso Nacional, volta do AI-5, exaltação da ditadura militar. São milhões e milhões de exemplos de ataques frontais à democracia o tempo inteiro, suspeitadas eleições, suspeitadas urnas, da legitimidade das urnas sem apresentar qualquer prova. Então são inúmeros, inúmeros exemplos de ataques à democracia cotidianos desse governo.
Bruna.
Na verdade, é muito engraçado como as pessoas costumam confundir você denunciar tudo que está errado por aí com fatos, de fato, assim, práticas, né, e tentativas de você realmente destruir a democracia. A gente precisa lembrar que você dizer, por exemplo, que a imprensa ela tem um lado, você dizer que a imprensa serve a interesses internacionais e você tentar regulamentar a imprensa, como fez a senhora Dilma Rousseff, são coisas muito diferentes. A gente não vê em nenhum momento o governo Bolsonaro tentar se meter na imprensa, ao contrário, ele apanha. O que ele faz é dar aquela reclamada, né? Porque também isso ele tem liberdade e o direito de fazer, dar uma reclamada, mas em nenhum momento há alguma tentativa concreta, como aconteceu de fato no governo Dilma, de se regulamentar a imprensa. Muito pelo contrário, a imprensa é mais livre do que nunca e justamente por isso Bolsonaro é aí, por um lado compreendido, por um lado vilipendiado e continua ali firme na sua posição de vitrine, que é a posição de todo presidente da República.
Caminhando para fechar esse assunto, Constantino, vai lá.
Resumindo o que a Bruna acabou de dizer, o presidente Bolsonaro manda jornalista militante, na verdade, disfarçado de jornalista, calar a boca. O Lula pagava para a imprensa calar a boca. Há uma grande diferença.
Muito bem, são 5 horas e 25 minutos. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial aqui no 3 em 1. É bem rápido, tem muito mais para a gente debater e conversar na tarde desta quinta-feira. Fica com a gente.
3 em 1.
A Banks Incorporadora, em parceria com a Heinz, apresenta o Place Clabin, um empreendimento moderno e naturalmente moldado às suas necessidades. Formado por duas torres, com entradas independentes e com uma praça em seu jardim. Place Clabin Residence, apartamentos de 118 a 136 metros e estrutura completa de lazer. E Place Clabin V, apartamentos de 22 a 40 metros. O projeto une praticidade e natureza em uma vizinhança tranquila na Chácara Clabin. Rua Professor José Abolafio, número 77, em frente à Praça Alexandre Cabanel.
O novo curso da Academia Mapa do Voto prepara assessores e candidatos aos mais diferentes pontos focais de uma campanha de alta performance para comunicação com ativistas digitais, influenciadores e as técnicas de mobilização da opinião pública. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
Um relatório da Companhia de Engenharia de Tráfego revelou que a Marginal Tietê é a via mais perigosa aqui da cidade de São Paulo. Esse é o segundo ano consecutivo que essa via fica no topo do ranking. A Marginal registrou, em 2020, 147 acidentes com vítimas, um número inferior ao registrado em 2019, mas a gente lembra que foi um período que não tinha medidas restritivas de circulação, portanto, 147 acidentes ainda é um número alto. Foram 158 feridos e 17 mortos. Os acidentes ainda envolveram 9 motos e 7 atropelamentos. Das 5 vias da capital que registraram mais mortes no trânsito em 2020, o que obviamente inclui também a Marginal Pinheiros com 15, a Estrada de Itapecerica com 12 e a Avenida Jacupêssego com 11. Mas o que chamou muito a atenção da CET foi a Avenida Marechal Tito. Então, entre 2019 e 2020, o número de vítimas de trânsito nessa via aumentou 400%. Foram 57 acidentes com vítimas, um número também inferior ao registrado em 2019, quando foram 72 acidentes com vítimas. Em 10 acidentes desses todos que tiveram vítimas, 11 pessoas morreram, sendo que 5 por atropelamento e 3 que envolveram bicicletas. E olhem, mais um alerta da CET para quem está escutando a gente dirigindo. Os cruzamentos entre as avenidas Padre Antônio José dos Santos, Santo Amaro, Vieira de Moraes, na Zona Sul, e Avenida Aricanduva com Rua Manilha, na Zona Leste, foram também os mais perigosos.
Jovem Pan News.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 28 minutos. E olha, gente, a Polícia Federal não encontrou registros da abertura de inquérito para apurar as denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. De acordo com o deputado federal Luiz Miranda, o presidente Jair Bolsonaro prometeu que levaria o caso à Polícia Federal logo que soube das denúncias no dia 20 de março. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a preocupação da pasta com a vacina indiana, Covaxin, é zero. Em visita ao Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro ignorou o caso Covaxin e repetiu que não há suspeitas de corrupção em seu governo. Vamos ouvir.
Para a tristeza de alguns poucos, um governo que está completando 2 anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem. Nós temos um compromisso. Se algo estiver errado, apuraremos. Mas graças a Deus, até o momento, graças à qualidade dos nossos ministros, não temos um só ato de corrupção em 2 anos e meio. Quem podia esperar isso daí?
Amanda Klein, houve irregularidade ou não?
Eu não sei, Paulo, mas essa pergunta precisa ser respondida. Ela não é tão facilmente assim jogada fora como o presidente Bolsonaro quis fazer parecer de que não há acusações de corrupção ou casos de corrupção no governo dele. Essa é a primeira suspeita mais grave de corrupção, fora o ministro Salles, nem vou entrar nesse mérito de novo, mas amanhã será o dia D na CPI com o depoimento do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, que é servidor de saúde, Luiz Ricardo Miranda. Nunca houve um dia tão bombástico na CPI e muitas coisas precisam ser esclarecidas. A nossa história recente é pródiga em homens-bomba. É só lembrar do ex-deputado Roberto Jefferson, que revelou o caso do Mensalão. O Luiz Miranda não é nenhum santo, mas ele frequentava a casa do presidente da República, o Palácio da Alvorada. Era um bolsonarista de carteirinha até anteontem. Ele é suspeito de estelionato, foi julgado por crimes eleitorais, depois isso foi arquivado, mas ele frequentava a casa do presidente da República. Até então, não era criticado pelos bolsonaristas. Virou-se contra o presidente, apresentou essa denúncia séria. Ontem o ministro Onyx Lorenzoni participou de um pronunciamento ao lado do ex-número 2 da Saúde, o ex-secretário Elcio Franco. Apresentaram alguns documentos, mas ainda tem muita coisa sem resposta. E quais são essas? Eles apresentaram duas versões, né, outras versões de um documento daquela nota fiscal, que é um invoice da empresa Madison, que seria uma terceira empresa, e disseram que o documento foi fraudado pelo servidor da saúde, Luiz Ricardo Miranda. Mas foi fraudado ou aquela foi só uma primeira versão? Se foi uma primeira versão e depois foram apresentadas uma segunda e uma terceira versão, com um número maior de doses, 3 milhões de doses, sem o pagamento antecipado, isso não quer dizer que foi fraudado. Ele foi até o Palácio da Alvorada e levou essa primeira versão ao conhecimento do presidente da República. Em nenhum momento o Planalto respondeu o que o presidente Bolsonaro fez com essa afirmação. Hoje corria ali entre os senadores bolsonaristas da Comissão Parlamentar de Inquérito que o presidente Bolsonaro tinha levado ao conhecimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. O Pazuello apurou, disse que não havia nada e ficou por isso mesmo. Mas a PF disse que nenhuma investigação foi aberta. A gente precisa saber se essa empresa Madison é uma empresa de fachada. Por que que existe uma terceira empresa? Ela é representante da Bharat Biotech em Singapura, mas ela fica registrada no endereço. Você vê a foto ali, tem uma casinha módica naquele endereço e é um endereço usado, segundo os senadores da CPI, por mais de 600 empresas de fachada. Singapura é um paraíso fiscal para essas empresas. Por que foi contratada a Precisa, já envolvida em outros casos de corrupção investigados pelo Ministério Público Federal, em outros casos de não entrega de medicamentos ao Ministério da Saúde em 2017? Por que que essa compra da Bharat da vacina indiana foi fechada em apenas 3 meses? Muito mais rápido do que a compra da Pfizer e da Janssen, que são laboratórios farmacêuticos com mais prestígio, mais conhecidos, com mais credibilidade, uma vacina mais cara, que ainda não havia sido aprovada pela Anvisa. Essas outras duas americanas já tinham sido aprovadas pela FDA, a Anvisa americana. Então, veja, Paulo, todas essas perguntas precisam de respostas. Não é para acusar ninguém de corrupção, não é para prejulgar ninguém, mas é porque o público e a sociedade, a população, merecem essa prestação de contas. E o governo, qualquer governo, não só do presidente Bolsonaro, seja de esquerda ou direita, tem que prestar contas a essa população, a população, e tem que dar respostas sim. E é isso que queremos ouvir amanhã.
É amanhã, na CPI da Covid-19, Luiz Miranda e seu irmão, Bruna Torlai. O que você espera desses depoimentos?
Eu acho que será engraçadíssimo. O Luiz Miranda, ele chega para essa CPI com o mesmo papel patético que o Alexandre Frota desempenhou na tal da CPI das fake news. Ele está lá justamente para isso, é aquele tipo de figura oportunista que fica aí desesperado para ter um pouquinho de palco. E é só na base de coisas muito questionáveis que ele consegue alguma atenção, porque produtividade mesmo e trabalho parlamentar, ele não tem nenhum, é só na base da trapaça. Contudo, o fato que a gente tem é que a compra não ocorreu. Se a compra não ocorreu, não tem nem como aventar a hipótese de corrupção. Então, eu entendo que é com base nisso que o Bolsonaro está dizendo aí que, de fato, você tem aí 2 anos e meio de um governo livre dessa mácula. Comparando com os governos anteriores, é, de fato, algo notório para o Brasil, porque os escândalos que a gente viu nos últimos 20 anos, olha, foram muitos. E a gente ter 2 anos e meio sem um escândalo de corrupção comprovado é algo a se comemorar mesmo.
Constantino, o que você espera desse depoimento?
É o mesmo que a gente tem visto até aqui, né? Uma CPI circense que leva a sério picaretas e que demoniza, humilha e tenta tratar como criminoso pessoas sérias, né? Tudo invertido numa CPI que tem Renan Calheiros como relator, né? Veja, tudo nessa história da Covaxin cheira a armação. Absolutamente tudo. Aliás, é um parêntese, né? O 1000% de sobrepreço desapareceu como surgiu do nada. Desapareceu do nada da imprensa, né? De portais tradicionais. Desapareceu. E nós não vimos uma agência dessas de checagem de fato, que são extensões da mesma fábrica de fake news da própria mídia, nós não vimos uma agência dessas carimbar lá fake news. Só que bastava um Google para você ir no site oficial da empresa e ver que o preço sugerido de exportação era exatamente $20 que eu ia pagar. Além disso, outros 13 países tiveram um acordo semelhante. A narrativa vai ter que mudar agora para o Bolsonaro como líder de uma organização criminosa internacional que coordena 13 países. E a gente fala brincando, mas se depender dessa militância que a gente tem na mídia, amanhã está nas chamadas de jornais, né? Olha só, a esquizofrenia da CPI, que reclama que o presidente não quer vacina e, de repente, ele quer demais, pressão atípica no governo, tudo isso está saltando aos olhos. E sobre a corrupção, a Bruna está perfeita em apontar isso, a advogada Flávia Ferronato resumiu muito bem, né? Inauguramos no Brasil o superfaturamento de compra não realizada, desvio de dinheiro não recebido e corrupção por pagamento de preço tabelado mundialmente. Nós estamos lidando aqui com uma coisa que tem toda pinta de estelionato, de obra desse estelionatário em conluio com essa turminha. Vamos ver. Tem que investigar tudo, inclusive ele. Inclusive ele tem que ser investigado, né? Agora, já que está na moda cobrar transparência de contratos, eu queria muito seguir nessa toada e pedir para o Butantan, junto com o governador João Dória, apresentasse finalmente o contrato com a chinesa Coronavac, porque isso a gente não está vendo. E sim, o governo está há 900 dias sem nenhum escândalo de corrupção e, como disse o vice Mourão, isso aí da Covaxin é muito barulho por nada.
Ô Serrão, mas a Polícia Federal ainda não instalou nenhum inquérito, né?
Pois é, mas ontem nós cobramos isso. Mas, de repente, tudo vai mudar. Aguarde. A Polícia Federal está com várias frentes de investigações abertas sobre corrupção e vai sobrar para governadores e prefeitos em breve. Aguardem. A Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, também está em cima do lance. Então, é fumaça de gol, como diria o consagrado locutor esportivo Valdir Amaral, saudosa narração esportiva. Agora, hoje é dia de São João. É, e amanhã teremos um milagre na Comissão Picareta de Inquisição. Senadores da oposição estarão trabalhando na sexta-feira para receber Luiz Miranda e seu irmãozinho, que prometem contar a narrativa que já está escrita. Tudo contra o Bolsonaro. Vai ser fantástico. Luiz Miranda ficará conhecido amanhã como o Homem Estalinho. Que homem bomba, ele não tem a menor condição de ser. Só se for para bombar a verdade, bombar com mentiras, fatos verdadeiros que têm que ser questionados. É hora, sim, de uma ampla investigação sobre todas essas compras de vacina. Todos esses contratos do governo federal, estados, têm que ser verificados com lupa, porque a indústria farmacêutica entrou nesse esquemão do Covidão para lucrar trilhões. Então são interesses, quem lucra trilhões tem possibilidade de passar bolas, comissões também altíssimas. É muito fácil corromper todo mundo e na máquina pública, tanto a nível federal, estadual e municipal, tem gente prontinha, preparada para receber seu naco de corrupção. O Brasil é isso, o país do crime institucionalizado. Então, é preciso desconfiar de tudo, Polícia Federal em cima de todos. Polícia Federal acima de todos. É isso que nós precisamos agora, sem demagogia, para que o Brasil comece a ser passado a limpo de verdade. Chega de passar pano em qualquer um que seja.
Você, Amanda.
Bom, mas é o que estão fazendo agora, né? Estão passando pano para o governo, porque quando você fala que você tem recursos empenhados no jargão, na terminologia administrativa, isso quer dizer que esses recursos estão reservados para esse fim, para a compra da vacina, e não podem ser gastos em nenhuma outra coisa. Nas palavras da procuradora Luciana Loureiro, do Ministério Público Federal, que, aliás, investiga já na esfera criminal, não é nem mais na civil, mas na criminal, o contrato com a Covaxin, com a indiana, ela diz o seguinte: enquanto houver a nota de empenho, enquanto ela estiver válida, o recurso está reservado para isso. Certamente o prejuízo à saúde pública já está havendo. As doses já eram para ter chegado. Os 20 milhões de doses já deveriam estar sendo aplicadas. Esse dinheiro só não foi pago porque a vacina não chegou. E não chegou porque ela demorou a ser aprovada, porque o contrato não foi cumprido. Era para essas 20 milhões de doses terem começado a chegar em março, em abril, em maio. E até agora a gente não recebeu nenhuma dose. É como se um criminoso tivesse planejado, você tem ali o plano do crime, ele está com a arma na cintura saindo para cometer o crime. Aí ele foi pego, foi interceptado antes para a polícia. Aí ele diz: não, eu sou inocente, porque você me interceptou ontem, antes eu não matei ninguém, não cometi o crime, então não posso ser acusado por nada. Poxa, mas você está saindo armado, está com plano, eu peguei aqui, peguei você com a boca na botija e você não pode ser responsabilizado. Não, não, porque eu não matei ninguém. Por alguma coisa ele tem que ser responsabilizado. Isso se houver responsabilidade, mas isso tem que ser apurado. Veja, o governo federal fechou o contrato com uma empresa farmacêutica com menos credibilidade do que Pfizer e Janssen, sem nenhum teste clínico no país, com milhares de voluntários como a Johnson & Johnson, a Pfizer e a Coronavac faziam, muito mais rápido do que com essas outras vacinas e pagando um valor maior. Quando você fala que tem 1000% de sobrepreço, é porque, de acordo com documentos que chegaram à CPI, os primeiros telegramas do Itamaraty, da Embaixada do Brasil na Índia, davam conta de que a Covaxin custaria US$1,34, mais barato do que uma garrafa d'água. Depois esse preço foi subindo. E há hoje, na home do UOL, para você ver como essa notícia não foi esquecida, que outros telegramas de janeiro de Itamaraty chamam a atenção para o alto preço cobrado pela Covaxin e pelo fato de a própria imprensa indiana, estar chamando a atenção pela velocidade, a falta de transparência com que a vacina havia sido aprovada na Agência Sanitária da Índia. Então, isso não foi considerado pelo governo federal quando ele fechou o contrato de compra de uma vacina que ainda não chegou, está ali na página do Ministério da Saúde, dia 25 de fevereiro, anunciando que assinou um contrato de compra da Covaxin. Qualquer vacina só vai ser paga quando ela chegar, mas não quer dizer que não havia intenção de comprá-la, só que toda essa história veio à tona antes, então é possível que, de fato, esse recurso não seja mais pago, mas só porque foi revelado.
Vai lá, Serrão.
É, tudo tem que ser exatamente investigado, né? Você não pode, na administração pública, ter dúvida. Até porque recurso empenhado em burocratês não é garantia de que ele vai ser pago ou efetivamente gasto. Tá? Isso é uma prática, é como funciona o modelo da administração pública brasileira. Tem empresas corretas até que prestam serviço e não conseguem receber dos governos, mesmo tendo o tal do famoso empenho. Né? Vários governos corruptos, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que é a grande escola da corrupção, os empenhos eram utilizados para quê? Para negociar depois. Olha, está empenhado, mas você só vai receber se der um por fora para ajudar na campanha. Então era assim que operava o grande esquema de corrupção no Rio de Janeiro. Então, empenho não garante pagamento. Então foi muito bom tudo isso que aconteceu agora para que a gente, mais uma vez, se o governo não tem acusações de corrupção, que ele continue não tendo e que a sociedade brasileira lance cada vez mais a sua lupa investigatória sobre tudo. Que a Polícia Federal, repito, cumpra o seu papel independente de apurar, de investigar tudo que não pode ser passado como corrupção num país que é o país do crime institucionalizado. É bom lembrar isso. Aqui não temos democracia, mas sobra crime.
Vai lá, Constantino.
Não, só para lembrar, como já disse o Serrão, que empenho pode ser cancelado, até contrato pode ser rescindido se tiver problema. Agora, e tem que investigar tudo. O que chama atenção, não vejo ninguém passando pano e dizendo que não tem que investigar. O que chama atenção é o duplo padrão e a hipocrisia dos que querem blindar o Covidão, né? Inclusive com a ajuda suprema, que é essa CPI circense e seus militantes espalhados pela imprensa, né? Veja, são os mesmos que diziam ou disseram na CPI que o presidente tinha que comprar vacina da Pfizer mesmo sem contrato, mesmo sem aprovação da Anvisa. São os mesmos. E poucos dias de diferença. Eles dizem agora que o problema é essa vacina. Quer dizer, é muita incoerência, né? Outra coisa, repito, vamos, já que o momento é de transparência para todas as vacinas e contratos, vamos exigir do Butantan, que está se mostrando um agente muito político nessa gestão, vamos exigir que o Butantan e o senhor governador João Agripino Dória abram o contrato com a empresa chinesa, acusada de corrupção lá no país, que é uma ditadura opaca, sem transparência alguma. Por que que não estão querendo e cobrando isso? Por que que os jornalistas não têm curiosidade sobre o Covidão em geral? Né? É uma coisa realmente impressionante. Agora, não há nenhum tipo de corrupção cometida e tem que investigar tudo, inclusive esse aí que denunciou.
Amanda.
Eu acho que tem que investigar mesmo, o Constantino tem razão, tem que ter transparência, tem que abrir, aliás, o Tribunal de Contas do Estado quer que abra o contrato do Butantan com a Sinovac, tem que abrir mesmo. Eu acho que quanto mais transparência e mais publicidade, melhor. Ninguém é contra o Covidão, ninguém é contra a investigação de corrupção, só que essa, o mote original dessa CPI, é investigar ações e omissões do governo federal. Todas as atividades do Covidão, elas já estão sendo investigadas em outros âmbitos, até mais apropriados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal.
Não é só esse o escopo, não. O escopo não é apenas esse, não. O escopo foi mais abrangente após coleta de assinaturas, inclusive maior.
Sim, tem razão. Mas aí a gente teve essa decisão recente agora, monocrática da ministra Rosa Weber, vamos ver se vai ser ampliado, de que os governadores não podem comparecer, né? Quer dizer, que isso não estaria no âmbito da CPI, que isso tem que ser investigado pela Assembleia Legislativa dos respectivos estados. Mas, enfim, só para completar, o que eu quero dizer é o seguinte: o Covidão não vai ficar sem investigação. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Ninguém está defendendo empurrar a poeira para debaixo do tapete, muito pelo contrário. Mas a única coisa que não estava sendo investigada até aqui eram as ações, as atitudes, as decisões do governo federal, a política de saúde pública ou a falta de política de saúde pública no combate à pandemia. Então é isso que a CPI está investigando, porque a Procuradoria-Geral da República simplesmente lavou as mãos e se recusou a investigar. Então que todos esses casos sejam investigados, e não se trata de pré-julgar ninguém, tinha corrupção no caso da Covaxin, não sei, mas vamos abrir então, vamos investigar. Há indícios de corrupção ou há indícios de algum mal feito nesse contrato? Por enquanto, no da Pfizer, no da Johnson, não há. Mas que se abram todos. Quanto mais transparência, melhor.
Serrão, para fechar.
A fadinha da Luz Verde aqui no estúdio pediu que eu chamasse o VAR para lembrar mais uma vacilada do Poder Supremo. Eles deram total autonomia para governadores e prefeitos poderem ter total ingerência sobre a questão do Covid. E agora o mesmo Supremo não permite que governadores ou prefeitos, se forem convocados, fossem à CPI para dar depoimentos. Essa contradição é contradição ou é hipocrisia? Vocês decidem.
Muito bem, são 5 horas e 47 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial. É muito rápido, a gente conta muito com a sua audiência. Tem mais 3 em 1 no próximo bloco.
3 em 1.
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan News.
Um lote com mais 300 mil doses da vacina da Janssen compradas pelo Ministério da Saúde chegou hoje aqui no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos. Sobre essa distribuição aqui em São Paulo, o governo do estado já disse que vai mandar para todos os municípios de forma proporcional, o que deve ser feito no sábado. Essa é a segunda remessa enviada ao Brasil nesta semana. Lembrando que na terça-feira o país recebeu 1,5 milhão de doses. De acordo com o Ministério da Saúde, esses dois lotes podem ser usados até agosto. Lembrando que teve aquela questão com a Anvisa de aumentar o prazo de validade, portanto, os 3 meses de validade passam para 4,5. O bom da Janssen é que é dose única e pode ser armazenado em temperaturas de 2 a 8 graus, o que equivale a geladeiras normais, né? Então fica mais fácil a questão do armazenamento. Além dessas doses compradas pelo governo, o país também deve receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen também, que foram doadas pelos Estados Unidos. Esse lote chega amanhã já no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Lembrando que o contrato do governo federal com a farmacêutica prevê a entrega de um total de 38 milhões de doses, um contrato que é de 10 dólares por dose, um pagamento de 95 milhões de dólares na primeira parcela. Aqui em São Paulo, pelo calendário do governo do estado, essa semana é destinada à imunização de pessoas de 43 a 49 anos. No entanto, a gente lembra que a capital precisou fazer um escalonamento e chegou até a interromper a vacinação por falta de doses. Ontem, o prefeito Ricardo Nunes garantiu somente a imunização de pessoas com 47 a 49 anos. Então, na quarta, a vacinação estava aberta para a faixa dos 49, hoje 48 e amanhã 47 e no sábado uma repescagem desse público. A prefeitura deve divulgar também no sábado o cronograma da vacinação da cidade para a próxima semana.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Um último assunto, gente. Em depoimentos do dia da CPI da Covid-19, especialistas garantem que cerca de 120 mil mortes poderiam ter sido evitadas no Brasil caso o isolamento social tivesse sido mais rigoroso. Para o pesquisador da Universidade Federal de Pelotas e epidemiologista Pedro Halal, não existe recuperação econômica sem controle da pandemia. A diretora executiva da Anistia Internacional Brasil e representante do movimento Alerta, Jurema Werneck, declarou que o coronavírus atinge os brasileiros de forma desigual e que é necessária a distribuição de máscaras de qualidade. Para os depoimentos marcados para amanhã com o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, a comissão enviou à Polícia Federal um pedido de proteção. E na tarde de hoje, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender a convocação de governadores à CPI. Vou pedir para todos serem muito breves, um tweet para cada um. Constantino, você começa.
Um tweet, vamos colocar especialistas entre aspas, né? Professor de educação física, médica sem CRM. O que eles todos têm em comum é nunca ter atendido uma única pessoa nessa pandemia e também não tem nenhum trabalho relevante publicado. Sobre as estimativas, né? É aquele famoso cálculo hipotético universal técnico estimativo, também conhecido como chute.
Bruna, você?
Eu diria o seguinte... Militantes disfarçados de pesquisadores vão falar, ensinar o idioma esquerdês na CPI da Covid, mostrando que essa palhaçada não tem limite na falta de critério com que selecionam os depoentes.
Serrão?
É, novamente o nosso grande congresso, a Comissão Picareta de Inquisição, gasta tempo precioso ouvindo especialistas em atacar o governo. Eu gostaria de ver os especialistas em corrupção dessa CPI, tem vários lá, darem soluções concretas para a gente resolver esse problema no Brasil.
Amanda, para fechar.
Para o governo que não gosta de ciência, o mais fácil é atacar os cientistas, né? A Universidade Federal de Pelotas é referência em epidemiologia, estava à frente da EpiCovid, estudo que foi até junho do ano passado, depois os recursos do governo federal foram espantosamente retirados e por isso a gente fica no escuro. Mas 95 mil mortes poderiam ter sido evitadas com vacinação, se a vacinação tivesse começado antes, em janeiro, com 1,5 milhão, 2 milhões de doses por dia, e o doutor Pedro Alau estima que 400 das 500 mil vidas também foram, das 500 mil mortes, foram mortes em excesso, acima do que seria necessário com base no tamanho da nossa população. Esse é o tamanho do morticínio.
Muito bem, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que há tempo suficiente ou não para que o voto impresso auditável seja colocado em prática já nas eleições de 2022. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora. Fala, excelência!
Olá, pessoal do programa 3 em 1 na Jovem Pan. Se dá tempo, tempo dá. O problema é se tem boa vontade política e interesse em fazer o voto impresso. Abraão, Recife.
Olá, amigos do 3 em 1. Sou o professor Carlos, aqui do Mato Grosso. Acho que sim, que dá tempo sim de organizar tudo aí para ter voto impresso na próxima eleição. Só sei que não dá certo, né? Se fizer o que o Serrão disse, contar todos os votos, mesmo assim ainda ficaria dúvida. Quanto desses votos impressos pode ser roubado aí, né? Em muitas favelas e lugares mais perigosos aí do Brasil, que nós não temos controle nenhum sobre eles, né? Então não adianta nada. Fraude seria mais fácil de acontecer com o voto impresso. É minha opinião, espero que vocês aceitem.
Olá, sou Rosimário Nogueira, falando de Campinas. Com relação ao voto impresso, a esquerda já tentou de tudo para barrar o voto impresso, porque sabe que ele é auditável e poderá diminuir quase que 100% as fraudes. Então, caso ele seja aprovado e não haja tempo para a próxima eleição, que as eleições sejam adiadas, como já aconteceu outras vezes por problemas somenores. Então, agora é uma questão de defesa da democracia. Há de ser o voto impresso auditável.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores. Coloca aqui na tela para mim, produção, por favor, o resultado da nossa enquete no portal da Jovem Pan, o www.jp.com.br, e 93,3% das pessoas que responderam disseram que sim, há tempo suficiente para que o voto impresso auditável seja colocado em prática já nas eleições de 2022. Ponto final nessa nossa edição do 3 em 1. Agradecimentos a Amanda Klein, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, Bruna Torlai. E é claro, a você que ficou conosco até aqui, fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau!
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Não há mais intervalo para iniciar a pré-campanha entre uma eleição e outra. Redes sociais, criação de lideranças no Estado, posicionamento digital e habilidades na gestão de conflitos podem transformar você em um candidato potencial para as eleições 2022. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.